pesquisadores podem ter identificado nova forma de demência. Computação quântica começa a superar a computação clássica. Jovens cientistas apresentam a estudantes temas avançados de pesquisa. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados na edição de outubro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou em nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Do PIB mundial é produzido em 29 regiões do planeta. Os principais polos econômicos do mundo foram mapeados pelo site de notícias CityLab, com base no cruzamento de dados da empresa britânica Oxford Economics com imagens de satélites norte-americanos. O trabalho constatou que as áreas que mais geravam riqueza nem sempre correspondiam a países. Algumas nações têm mais de um polo econômico. Os Estados Unidos têm 4 e a China tem 2. Ao mesmo tempo, existem polos econômicos que se estendem por vários países, como o que congrega Paris, na França, Amsterdã, na Holanda, Bruxelas, na Bélgica e Munique, na Alemanha. A região mais rica é Boswash, nos Estados Unidos, que engloba as regiões metropolitanas de Boston, Nova York e Washington, e gera 3,65 trilhões de dólares por ano. A macro-região econômica de São Paulo ocupa o 14º lugar no ranking e é a única do Hemisfério Sul. Com 33 milhões e meio de habitantes, ela produz 780 bilhões de dólares por ano.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Tom Zé e a música São São Paulo.
De todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por mil chaminés e carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena uma bomba por quinzena. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido dos ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV. Crescem flores de concreto, céu aberto, ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar. O país todo de férias, aqui é só trabalhar. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
São comuns os casos de pacientes com sintomas clínicos do mal de Alzheimer, mas que não apresentam lesões cerebrais e o acúmulo de proteínas associadas à doença. Um trabalho recente forneceu uma possível explicação para o fenômeno. De 15% a 20% dos casos que se parecem com Alzheimer poderiam ser uma nova forma de demência chamada LATE, é uma sigla em inglês, L-A-T-E. Para falar sobre essa doença, nós estamos na linha com o psiquiatra Orestes Vicente Forlensa, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Como vai?
Tudo bom. Então, vamos começar. Quais são os sintomas e quais as diferenças entre o Alzheimer e a LATE?
Vamos lá. Essa condição, foi descrita no passado recente, ou seja, nesse ano surgiu uma publicação importante com base em estudos pós-mortem, ou seja, avaliando o cérebro de pessoas que faleceram com quadros de demência, e se constatou que uma boa parte dos indivíduos que tinham sido em vida diagnosticados como Alzheimer, na verdade não tinham as lesões que caracterizam essa doença do ponto de vista anatomopatológico, ou seja, os marcadores patológicos cerebrais da doença. E eles evidentemente foram investigar por quê e caracterizaram uma outra alteração patológica como causal, como fator subjacente a essa condição, que eles então descreveram como LATE, é uma sigla do inglês, L-A-T-E, que significa L para límbico, ou sistema límbico. Então é uma encefalopatia límbica, é uma região do cérebro, associada à idade, então o A de age-related, que é associada à idade. O T vem justamente dessa proteína que foi identificada, que é descrita como TDP43, é uma sigla de uma proteína nuclear que desencadeia todas as alterações, e o E de encefalopatia. Então, é uma encefalopatia límbica relacionada à idade, causada por essa proteinopatia TDP43.
E como é que a gente distingue nos pacientes vivos, a gente distingue, diagnostica essa doença?
Clinicamente é muito difícil. De verdade, é uma armadilha clínica, uma situação que a gente muitas vezes não tem como se basear em elementos clínicos para dizer com certeza se é uma forma ou outra. E ainda não existem marcadores biológicos capazes de detectar em vida esse processo. Na realidade, além da síndrome clínica, que é uma demência, caminha lentamente com perda de memória, uma perda progressiva de memória, talvez a diferença entre LATE e Alzheimer seja o fato de que LATE seja um pouco mais tardio o início e uma evolução muito lenta realmente, enquanto a doença de Alzheimer costuma começar um pouquinho antes disso, em alguns casos, claro, mais cedo, nas formas pré-senis, mas mesmo nas formas de início tardio, o início é um pouco anterior a esse quadro chamado LATE. Além disso, na doença de Alzheimer, além da memória, logo no início da demência, da fase demencial, você identifica alterações de outras funções cognitivas. Por exemplo, as funções executivas, a atenção, a linguagem. Enquanto na LATE é uma forma praticamente pura amnéstica, ou seja, um prejuízo quase que exclusivo da memória que perdura por um bom tempo, e nas fases mais tardias desse processo que vão surgir outras alterações que vão se confundir também com Alzheimer. Então, clinicamente, uma pista seria o início tardio de um quadro predominantemente amnéstico, ou seja, afetando a memória, e que evolui lentamente. É interessante porque hoje, a gente, para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, a gente pode utilizar alguns marcadores biológicos, tanto métodos de imagem cerebral, como alguns marcadores bioquímicos que se determinam no líquor, o líquido cefalorraquidiano, é aquele líquido que banha o cérebro, que você consegue, digamos, colher uma amostra desse líquido com a punção lombar, a punção na espinha, na coluna. Enfim, a gente consegue, com métodos laboratoriais ou de imagem, identificar elementos correlatos à doença de Alzheimer, portanto, reforçando o diagnóstico clínico em vida. Agora, uma boa parte dos casos tidos clinicamente como Alzheimer não tem esses marcadores positivos. E a gente sempre se indaga se é pelo fato de que o método laboratorial, ele geralmente tem uma margem de erro, então pode ser uma falha do teste, mas hoje, cada vez mais, se identificam outras síndromes degenerativas que lembram Alzheimer, mas que não são necessariamente doença de Alzheimer. E tem mais um complicador nesse diferencial, que é o fato de que tanto uma forma como outra, ou seja, tanto Alzheimer quanto essa forma late, provocam, em geral, redução do tamanho dos hipocampos, que é uma estrutura cerebral importante para a formação da memória. Então, as duas condições têm um início na idade mais avançada, o late um pouquinho mais tarde, mas as duas condições pertencem à terceira idade, ao idoso, acometem os hipocampos, levando, portanto, à atrofia, que pode ser detectada numa ressonância magnética, por exemplo, e provoca uma síndrome amnésica. Então, clinicamente, realmente é muito difícil diferenciar essas duas formas. A gente precisa realmente de métodos laboratoriais ou, eventualmente, o exame anatomopatológico que é feito após a morte, né?
Nós estamos conversando com o psiquiatra Orestes Vicente Forlenza, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, sobre uma forma de demência que se confunde com o Alzheimer. Essa proteína, ela pode estar relacionada a esse processo de redução do hipocampo? Vocês sabem como funciona?
Os mecanismos biológicos de como essa proteína TDP43 acaba afetando a função celular, a função neuronal, não são totalmente conhecidos. Pelo menos não no nível em que são conhecidos os fenômenos patogênicos da doença de Alzheimer. No Alzheimer nós sabemos que existe uma hipótese predominante, que é a hipótese do amiloide, onde se forma um peptídeo, acumula-se um peptídeo chamado amiloide no neurônio, no extracelular do tecido neuronal. Esse amiloide desencadeia uma cascata de eventos neurotóxicos que levam à doença, levam à perda de viabilidade tecidual, a perda funcional e a demência. No caso da leite, a gente sabe que essa proteína é uma proteína nuclear, ela está envolvida com a função nuclear, mas por alguma razão ela se desloca do núcleo para o citoplasma dos neurônios e ali essa proteína deposita e acaba afetando a função celular. Então, no momento, nós temos assim, um avanço significativo a constatação dessa nova doença, mas está ainda no nível do conhecimento patológico, ou seja, aquilo que se observa na lâmina observada no microscópio. E o passo seguinte, que foi mais ou menos a trajetória do conhecimento na doença de Alzheimer, é fazer a pesquisa molecular das alterações que levam à morte celular a partir do acúmulo da proteína TDP43. É importante lembrar que essa proteína também ela existe em outras formas de demência. Ela já foi descrita um pouco antes em algumas formas de demência frontotemporal, uma forma demencial distinta clinicamente da doença de Alzheimer, uma outra síndrome demencial, e algumas outras doenças degenerativas não Alzheimer. O que se constatou recentemente é que, em alguns casos, a localização dessas lesões, desses acúmulos de proteína anormal, ocorrem em regiões, digamos assim, semelhantes àquelas onde ocorre a patologia da doença de Alzheimer.
Esses avanços que vocês já têm na compreensão já ajudam a buscar tratamentos para leite e para possivelmente outras demências também?
Então, esse ainda é um desafio. Nós não sabemos como abordar especificamente esse processo na leite. Ainda não existe uma terapia específica. Isso seguramente vai levar algum tempo para ser desenvolvido. Agora, é importante lembrar que na doença de Alzheimer, onde já existe um conhecimento muito profundo desse mecanismo patogênico, ou seja, as alterações bioquímicas e celulares que levam à demência são bem conhecidas, e com base nesse conhecimento foram desenvolvidas estratégias terapêuticas biológicas, ou seja, drogas capazes de modificar esses processos anormais e tentar reverter a progressão. Mas o que a gente viu ao longo dos últimos 2 anos, e é um cenário que não muito animador, é que essas drogas, que tinham uma proposta excepcional, uma grande expectativa, praticamente caíram por terra, porque os estudos foram interrompidos ou descontinuados por falta de resposta, ou seja, uma ausência de evidência de benefício, ou até mesmo a ocorrência de efeitos colaterais, alguns deles até graves, né? Então, essa abordagem que visa a modificação da doença de Alzheimer, pelo menos com base em medicamentos que tentam remover o amiloide cerebral, embora do ponto de vista biológico faça todo sentido, do ponto de vista clínico não logrou êxito, não entregou o resultado esperado. É sinal que a doença é um pouquinho mais complexa do que se imagina, né? No caso da leite, a gente ainda está no começo desse processo, para conhecer a biologia, os mecanismos que levam a doença, e é claro que vai demorar um pouco mais para se apresentar algum tratamento específico. Ainda não existe tratamento específico para as proteinopatias TDP43 na demência frontotemporal. É um terreno ainda de desenvolvimento experimental. Agora, independente da terapia não ser específica para uma ou outra condição, existe tratamento que pode ser oferecido para as pessoas que têm essas doenças, ou seja, o tratamento com abordagens sintomáticas para tentar melhorar a funcionalidade, a cognição desses indivíduos. E lembrar que também existe o tratamento não farmacológico, sempre, dos indivíduos com demência ou comprometimento cognitivo leve. Você pode propor intervenções terapêuticas não medicamentosas para estimulação da memória, das habilidades cognitivas de um modo geral, ou seja, existe uma forma de tratar as pessoas que têm essas doenças, né? Agora, como eu falei, a terapêutica específica que tem como objetivo modificar o processo, isso ainda é uma pauta futura no caso da leite.
Nós conversamos com o psiquiatra Orestes Vicente Forlenza, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre a leite, doença que apresenta as mesmas características clínicas do Alzheimer, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Que música a gente vai ouvir para encerrar essa conversa?
Vamos ouvir uma música que eu gosto muito, do Tim Maia, Você.
De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez tudo pranto sumiu, como encanto surgiu, meu amor.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Os gansos de cabeça listrada são aves que voam alto. Em sua migração anual da Índia para a Mongólia, eles passam sobre a cordilheira dos Himalaias, podendo voar a altitudes superiores a 7 mil metros. As biólogas norte-americanas Jessica Mayer e Julia York treinaram 7 gansos para voar em um túnel de vento em condições que simulavam as travessias dos Himalaias. As aves usavam uma máscara para controlar o ar que respiravam. Também transportavam uma pequena mochila com sensores para medir a temperatura, a presença de gases no sangue e a frequência cardíaca. Com esse trabalho, as biólogas descobriram que em condições que simulam altitudes entre 5,5 mil metros e 9 mil metros de altitude, o sangue das aves ficou até mais de 2 graus Celsius mais frio, garantindo o transporte mais eficiente de oxigênio pelas moléculas de hemoglobina. Apesar do exercício intenso, a frequência cardíaca dos gansos não se alterou e o metabolismo chegou até mesmo a ficar mais lento. As duas pesquisadoras criaram os gansos usados no experimento desde que saíram dos ovos. Primeiro ensinaram as aves a voar ao ar livre e depois no túnel de vento. Uma curiosidade é que a Jessica Mayer também gosta de altitude. Ela é astronauta da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e está agora na Estação Espacial Internacional. Seguimos com Luiz Melodia e a música Pássaro Sem Ninho.
Caminho devagarinho, cantarolando a canção. Sou pássaro sem ninho, vagueando o coração. Feito rumo d'água que desfaz na areia, onda de ilusão. Será doce verdade que invade, quero mais viver. Caminho devagarinho, cantarolando a canção. Sou pássaro sem ninho, vagueando o coração. Feito rumo d'água que desfaz na areia, onda de ilusão. Será doce verdade que invade, quero mais viver. Se toque pra saber, canção saideira, maneira alguma é chegar lá. Uma aventureira, aventura alguma é chegar lá. Debaixo da laranjeira, descanso pra atravessar o mar. Uma aventureira, aventura alguma é chegar lá. Caminho devagarinho, cantarolando a canção. Sou pássaro sem ninho, vagueando o coração. Feito rumo d'água que desfaz na areia, ondas de ilusão. Será doce verdade que invade, quero mais viver. Se toque pra saber, canção saideira, maneira o rumo é chegar lá. Uma aventureira, aventura o rumo é chegar lá. Debaixo da laranjeira, descanso pra atravessar o mar. Uma aventureira, aventura, o rumo é chegar lá. Caminho devagarinho, cantarolando a canção. Sou pássaro sem ninho, vagueando o coração. Feito rumo d'água que desfaz na areia, onda de ilusão. Será doce verdade que invade, quero mais viver. Se toque pra saber, canção saideira, maneira alguma é chegar lá. Numa aventureira, aventura alguma é chegar lá. Debaixo da laranjeira, o rumo é chegar lá. Uma aventureira, aventura, o rumo é chegar lá. Debaixo da laranjeira, o rumo é chegar lá. Numa aventureira, chegar lá. Chegar.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os clubes de ciência são eventos que ocorrem em vários países e buscam apresentar temas avançados de pesquisa para estudantes. Eles surgiram no México em 2014 por iniciativa de doutorandos mexicanos das universidades norte-americanas Harvard e MIT e chegaram ao Brasil há 3 anos, graças a um time de jovens pesquisadores, entre os quais o veterinário Davi Soeiro, que hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Soeiro está na linha conosco para falar sobre o projeto e contar como foi a edição deste ano, que ocorreu em julho, na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
É um prazer estar falando com vocês e estar falando desse projeto que a gente se orgulha tanto em estar à frente com uma equipe bem qualificada e motivada, né, para falar de ciência para os jovens, né, hoje em dia.
E como funcionam os clubes de ciência e como é que vocês tiveram a ideia de trazer para o Brasil essa iniciativa?
A ideia, né, a gente conheceu enquanto estudante, lá junto com outros colegas da Universidade de Harvard, e aí vimos que estava sendo muito bem recebido no México, na Bolívia, na Colômbia, e a proposta, né, era, nos motivou também a dar esse tipo de retorno para o Brasil, né, uma vez que a gente tinha financiamento público para estar estudando fora. E a proposta, né, viria no momento em que a gente acreditava que iniciativas como essa eram necessárias, né, para a gente fomentar o interesse pela ciência, de mostrar o papel da ciência como transformador da sociedade. E isso nos motivou bastante a trazer o projeto para o Brasil.
Tem características específicas das iniciativas no México, em Harvard, no MIT, ou são iguaizinhas? Como é que vocês fazem para dar forma a isso?
Sim, nós fizemos algumas adaptações, né? O projeto é tudo baseado em metodologias ativas, né? Então, de fazer o estudante pensar em um problema científico, né, dentro das diferentes áreas que a gente contempla nos anos em que a gente vem desenvolvendo o projeto, e aí pensar um problema, né, e tentar buscar discutir o problema, soluções do problema, e aí a gente também incorporou, por exemplo, a participação de professores como monitores, né? Então, a gente tem a participação também de pessoas de universidades no local que a gente está realizando o projeto, e colaboração com outras pessoas de fora, então também para estimular a cooperação científica. Então a gente foi fazendo algumas adaptações para ficar mais a cara do Brasil, né? E também o que a gente acreditava que fosse dar um impacto maior e ter maior aceitabilidade nas universidades. A gente realizou as 2 primeiras edições na FMG, né? E a última na UFRJ. Então, a gente sempre procurou ter pessoas da casa, né, que está sediando o projeto, e trazer cientistas de fora e professores de ensino médio para estar ajudando no processo, né, tanto do uso das metodologias ativas quanto na discussão dos problemas científicos e de trazer novidades, né. Então, a nossa preocupação sempre foi essa, né, de dar a maior oportunidade para esse rendimento do projeto durante a sua realização.
Esses professores que participam são pessoas que vocês procuram, que poderiam dar contribuições específicas, ou são pessoas que já são associadas de alguma maneira à ideia?
Como ainda o projeto ainda não é tão grande como a gente vê em outros países, né, como Bolívia, Colômbia, ou mesmo no México, no Brasil a gente tem um número mais reduzido comparado a esses outros países. A gente tem, em média, 100 estudantes. Então, a gente tem trabalhado com temas específicos, diversificados esses temas, né, científicos, e aí geralmente são instrutores convidados em determinados temas, instrutores, ou seja, pesquisadores, e aí outros pesquisadores das universidades onde está sendo realizado são convidados para compor junto à equipe. Os professores de ensino médio já têm, a gente já abre, né, inscrição nas nossas redes, né, nós temos o Facebook, o Instagram. Então, a gente abre a inscrição, a gente recebe essas inscrições e seleciona um número de professores X, né, para acompanhar diferentes grupos de alunos. É mais ou menos esse o processo que funciona de seleção de colaboradores.
Nós estamos falando sobre os clubes de ciência com o veterinário Davi Soeiro, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. E os estudantes? Quem pode participar? Como é que vocês selecionam?
O nosso público-alvo, né, são estudantes do ensino médio e dos 2 primeiros anos da graduação, ou seja, a gente foca num público que ainda não teve contato com o método científico, com o debate científico, né, porque todo o nosso programa é estruturado no processo de busca de evidências científicas para solucionar problemas. Tanto que, ao final, a gente tem uma feira de ideias, uma feira de ciências, né, que eles mostram o resultado do que eles produziram ao longo da semana. Então, esses estudantes é o nosso público-alvo. Então, estudantes de escolas públicas, privadas, universidades públicas e privadas são bem-vindos a aplicar, né? E o processo de seleção, ele é baseado no questionário aberto de 5 perguntas, em que a gente faz essas questões, né, sobre desde o conhecimento sobre ciência, envolvimento em projetos de ciência, o interesse na ciência, né? E a gente faz uma avaliação, né, cega com pelo menos 2 avaliadores e aí depois vê uma pontuação, né, e faz essa seleção desses alunos. Então, é um processo que é todo feito no nosso site, né, e que é disponível durante o processo de inscrição.
Para a gente, eu queria que a gente visualizasse um pouco melhor o que acontece, o que eles fazem. Talvez você possa dar exemplos da terceira edição do Clube de Ciência. Sim. Brasil, que aconteceu neste ano.
Por exemplo, durante a semana tem diferentes temas, né? Então, por exemplo, a gente tem um tema de um dos clubes, né, que a gente chama de clube, são espécies de oficinas temáticas com debate que fazem debate científico. Então, a gente teve um grupo de paleontologia que desenvolvia, por exemplo, experimentos discutindo evolução e a paleontologia, tanto com parte de laboratório quanto atividades mais dinâmicas dentro de sala, né? Tem um de astrobiologia para discutir, por exemplo, a vida no universo, né? Diferentes formas de vida em áreas extremas. Então, tem parte de laboratório, tem dinâmicas em sala, fora de em ambiente externo. Então, a gente tenta diversificar o máximo essas atividades para também não ficar algo muito maçante, né? A ideia é que eles se divirtam nesse processo, né? Que seja como é uma semana, né, de clubes, que a gente chama, então a ideia é que eles estejam ali se divertindo ao fazer ciência e aprendendo ao mesmo tempo. Então, a nossa lógica é sempre tornar o processo criativo e didático o mais divertido possível para que eles, né, fiquem mais à vontade e seja um período de grande aprendizado, mas também que eles se divirtam ao discutir e debater ciência com a gente.
E depois, o que acontece? Assim, se alguém se empolgou especialmente, existe uma possibilidade de se manter em contato com os professores, de dar uma continuidade ao que o estudante começou ali?
Uma das ideias também do projeto é justamente essa. A gente recebe um conjunto de alunos bastante motivado e engajado já com a ciência. Alguns têm blogs, outros já estão em projetos. E aí a ideia é que, por exemplo, os monitores, né, os professores, sigam como mentores. Então, muitos buscam depois estágios, querem participar de projetos de pesquisa. E aí eles têm esse contato que fica, né, pós-evento, que eles podem nos procurar. Preciso de uma carta de recomendação, preciso de uma dica de onde que eu posso estagiar e avançar no que eu comecei a aprender. Então, isso é uma parte importante para a gente, né? Esse mentoring, a mentoria pós o evento que a gente deixa como uma porta, né, aberta para eles após esse período de atividade.
Nós conversamos com o veterinário Davi Soeiro, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador em saúde pública. Para saber mais sobre o programa Clubes de Ciência, leia a reportagem de Luciana Vicária na revista Pesquisa FAPESP de outubro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Davi, muito obrigado pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar nossa conversa?
Eu escolhi Carcará.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião.
Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome,
os borrego que nasce na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão. É a águia de lá do meu sertão. Os borrego no vinho não pode andar. Ele puxa no imbigo e até matar. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães. Entrevista.
Os computadores quânticos, que utilizam propriedades de partículas subatômicas em seu processamento, já começam a realizar tarefas que as máquinas tradicionais demorariam um tempo gigantesco para fazer. Para falar sobre os avanços recentes e as perspectivas da computação quântica, vamos conversar com o físico Frederico Borges de Brito, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Maria, muito obrigado pela oportunidade.
Vamos começar, então, definindo o que é computação quântica. Explica para a gente.
Tá, o nome parece bem difícil, mas efetivamente é assim, é um novo modo, um novo paradigma que nós temos para realizar computação. Então, a computação usual, essa que a nossa sociedade já está acostumada, ela está baseada numa lógica matemática bem estruturada, que a escolha foi chamada de lógica booleana, e ela segue determinadas regras. Regras que são usuais para a gente no nosso dia a dia. No caso da computação quântica, a gente se apoia numa lógica construída em algo que pertence ao mundo da física quântica e que pode ser explorado se a gente tiver dispositivos, computadores capazes de operar segundo essa lógica.
É uma lógica diferente do computador tradicional que a gente conhece. Que cara tem um computador quântico?
Bom, na verdade ele pode até ser um pouco frustrante, porque assim, as implementações de maior sucesso que a gente tem agora, utilizando dispositivos supercondutores, circuitos elétricos que utilizam a física de supercondutividade para implementar a computação quântica, o chip é muito parecido, na verdade, né? Assim, comparando com os transistores de semicondutores que nós temos nos computadores atuais. O grande ponto é a característica que nós utilizamos para extrair ou para realizar tarefas para a concretização de algoritmos que, no final das contas, um conjunto de regras que, realizado de maneira sequencial ou ordenada, nos provê a resposta para um problema que a gente tem interesse. No caso do computador quântico, a lógica é algo matemático, ela está baseada no fenômeno da física quântica, que é observado e isso é concreto. Não tem como falar de computação quântica sem ser um pouco etéreo, porque é matemática, né? Então, tem regras de como você vai operar, manipular informação, codificar informação. E isso tudo passa por uma estrutura, um arcabouço matemático que é implementado fisicamente quando você escolhe um sistema físico como um dispositivo supercondutores ou íons aprisionados, átomos aprisionados, E aí é que você dá realidade a essa computação.
O que são os qubits e como isso se compara ao que a gente conhece nos computadores atuais?
A unidade básica para a realização de computação é o bit, né? No caso clássico, nesse que, do nosso dia a dia, um bit ele tem só dois valores possíveis, que a gente fala de valor lógico 0 e valor lógico 1. Do ponto de vista de implementação, esse 0 e 1 ele pode representar uma luz acesa, uma luz apagada, ou a presença de uma pedrinha ou de uma conta, ou a ausência. Tá? A implementação ela não é restritiva. Você pode fazer computação com diversos dispositivos. Os nossos ancestrais usavam o ábaco para realizar computação e eles, com certo sucesso, conseguiam. Claro que tinha a característica de ser mais demorado, não tinha o poder de processamento que um computador que nós temos hoje em dia nas nossas residências, que é o computador eletrônico, nos fornece. No caso quântico, a estrutura tenta se manter, né? Uma das propostas de modelo para a computação quântica, ela é fortemente baseada na estrutura clássica, como a gente codifica informação, e aí por isso que a gente chama de bit quântico, né? Que é essa unidade fundamental, no caso quântico, vai fazer o papel do bit clássico, e ele, ao contrário do que a gente tem estabelecido para um computador usual, o bit quântico, ele não está restrito a dois únicos estados distintos, o 0 e 1. A gente passa a ter a possibilidade do que a gente chama, um jargão técnico, de estado de superposição. Eu posso colocar o meu sistema físico em um estado que tem componentes do 0 e componentes do 1. E aí, esse estado de superposição, que não é 0, não é 1, se eu manipular de maneira esperta o suficiente, eu posso, em princípio, não há uma prova para todos os casos, mas em princípio, ter uma melhoria da minha computação.
Nós estamos conversando sobre computadores quânticos com o físico Frederico Borges de Brito, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Então, quer dizer, isso significa que você consegue fazer coisas diferentes ou que você consegue fazer mais rápido? O que isso significa na prática?
Consigo fazer de maneira mais esperta, no sentido de que eu passo a ter uma capacidade que não está presente na estrutura da computação usual, da lógica clássica, da lógica booleana. E no caso da computação quântica, a gente não tem certas amarras, certas limitações que nos permite explorar essas possibilidades e poder vislumbrar ganhos frente à computação usual.
A ideia é que a computação quântica substitua a usual?
Esse seria um sonho. O sonho de que a computação quântica, de fato, se mostraria mais eficiente para todas as tarefas relevantes, né? Assim, as tarefas que a gente sabe que os computadores clássicos não são eficientes, eles não são bons para nos dar as soluções, esse seria o sonho. Mas a área da computação quântica, apesar dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos 20, 25 anos, ela ainda precisa ser mais explorada, mais fundamentada, porque a gente não tem ainda essa resposta, que é, será um computador quântico sempre melhor do que um clássico? Na verdade, a gente tem evidências que para algumas tarefas, para os algoritmos que a gente conhece atualmente, o computador quântico pode até nem oferecer nenhum ganho algum, quando comparado com o clássico. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós estamos no limiar da possibilidade de vivenciar uma revolução, essa revolução proporcionada pela mudança de paradigma proporcionada pela computação quântica, mas a gente ainda não tem elementos de que isso vai se estabelecer. A gente tem evidências como essas que têm sido anunciadas nos últimos anos dos computadores que tem progredido de maneira muito espantosa.
Pois é, recentemente a norte-americana IBM lançou o Q-System One, que é o primeiro computador quântico universal disponível ao público, e a canadense D-Wave Systems apresentou o seu processador quântico pioneiro há pouco mais de uma década. Você trabalhou no projeto dos equipamentos da IBM e na D-Wave como pesquisador. Conta um pouco para a gente, o que elas desenvolveram, é satisfatório? Em que pé que está esse sistema?
Bom, o grande problema com a computação quântica não é o arcabouço teórico. Esse arcabouço está bem desenvolvido, tem elementos que nos permitem vislumbrar ganhos e valor nessa pesquisa. O grande problema está nesse aspecto que é essa palavrinha quântico, né? Então, a gente precisa desta característica nos sistemas que vão implementar, que vão constituir o computador. Então, eles têm que operar quanticamente. E essa característica é muito frágil. Né? Então, como você começou na sua introdução, a física quântica, a mecânica quântica, ela é uma observação de um mundo que não é o do nosso macroscópico, esse do nosso dia a dia, né? Das nossas coisas palpáveis. Ela realmente, a mecânica quântica, ela precisa de um regime mais controlado para que ela possa ser observada e ser mantida. Então, o grande desafio é construir dispositivos que permaneçam o maior tempo possível quânticos, demonstrando fenômenos puramente quânticos. E isso é muito difícil pela natureza da estrutura da física, porque esses sistemas acabam interagindo com o seu ambiente e isso, nas nossas análises, no nosso entender atual, é deletério. Ele acaba destruindo ou diminuindo essa observação de fenômenos quânticos no sistema.
Você já disse que a computação quântica não serve para tudo. Quais setores que devem ser mais beneficiados com ela e quando é que a gente pode contar com isso?
Nós já temos subprodutos da computação quântica, porque criptografia quântica é algo muito bem estabelecido, que está na grande área de computação e informação quântica. E a criptografia quântica nos dá um novo nível de segurança para o padrão de criptografia, de troca de mensagens, né, de segurança, de preservação da mensagem que você está trocando. E isso já está estabelecido, já é uma realidade, já tem comunicação utilizando a criptografia quântica. Com relação à sua pergunta específica, os primeiros protótipos de computador quântico, eles estão muito baseados em tarefas específicas. Ainda não são computadores que seriam capazes de fazer qualquer tipo de atividade. Eles têm uma engenharia por trás que permite ao usuário responder perguntas específicas no que a gente chama de classe de problemas. Então, um tipo de classe de problema típico desses anúncios que foram feitos é o de otimização, problemas em que você quer descobrir qual a resposta ótima para o seu problema. E parece abstrato, mas isso é muito concreto, vai desde descobrir qual a melhor rota que um carteiro deve seguir para entregar todas as correspondências em várias localidades, até problemas de enovelamento de proteínas ou problemas passando pelo setor financeiro, análise de risco. Então, apesar de ser específico, essa classe ela é relevante para a sociedade. Ela tem problemas que a sociedade se interessa pela sua solução.
Nós conversamos com o físico Frederico Borges de Brito, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP. Para saber mais sobre computação quântica, leia a reportagem de Domingos Zapparoli na revista Pesquisa FAPESP de outubro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigada pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar a nossa conversa?
Eu escolhi uma música de Chico Sainz, Nação Zumbi, que se chama Computadores Fazem Arte. No texto, né, na melodia, eles fazem um trocadilho de que artistas fazem dinheiro e computadores já teriam atingido o estágio de fazer arte, de construir algo inusitado. Então, Então, não é bem verdade que a gente já está nesse nível, mas é possível vislumbrar.
Pesquisa Brasil.
E assim encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.